Olha só, após lançar a websérie Heróis, eleita pela MTV como uma das melhores do seu gênero em 2011, Guto Aerafi abriu o ano com a gravação de um novo projeto, Apocalipse, utiliza a escassez do petróleo como pano de fundo para a guerra pelos combustíveis fósseis. E para falar mais sobre o lançamento e webséries, o convidado do Expresso 104,5 de hoje é o diretor e produtor cinematográfico Guto Aerafi. Boa tarde, Guto, tudo bem?
Boa tarde, boa tarde.
Tudo tranquilo contigo?
Graças a Deus.
Você é de Belo Horizonte mesmo, amigo?
Não, eu sou itaunense, cara. Nasci em Itaúna.
Itaúna. E mora aqui?
Moro aqui desde o início do ano passado. Na verdade, eu vim pra cá pra fazer o Heróis.
Veio pra cá pra fazer o Heróis.
Isso.
É, conta um pouco da sua... Antes do Heróis, você tinha alguma outra experiência? Como é que você entrou nesse meio?
Eu venho da publicidade, na verdade, né? Comecei trabalhando, fazendo comerciais, fazendo vídeos institucionais. Mas sempre tentando fazer algo na área de cinema. A oportunidade surgiu, né, em 2010, quando eu criei todo esse trabalho todo do Heróis, quando a gente desenvolveu tudo isso, e surgiu a oportunidade, desde então eu venho me dedicando só ao cinema.
O Heróis é uma websérie. O que é uma websérie?
Cara, são vídeos pensados em termos de dramaturgia voltados para um público da internet, né? Um público diferenciado, um público diferente da TV, é um público diferente do cinema. Então toda a estrutura dramática é pensada para atender esse público que quer algo que seja mais imediato, algo que seja mais rápido de ser consumido.
Então as peças são menores, as informações são dadas mais rápidas, o formato muda também.
Sem dúvida nenhuma, o formato muda, porque o máximo que a gente pode atingir dentro de um capítulo de websérie é 10 minutos. Mais do que isso, fica cansativo, fica complicado para assistir, porque a gente está trabalhando, quando fala internet, não é só mais o computador, né, que a gente conhece, o notebook. A gente tem que pensar em smartphones, a gente tem que pensar em tablets, e a forma como a pessoa, e onde a pessoa vai estar assistindo isso. Então a gente tem que pensar nesse tempo, tem que pensar nessa linguagem, e também agregar outras formas, que a gente chama de narrativa transmídia. Né? O filme ele não termina naquela experiência ali de assistir o vídeo, ele continua de outras formas. No nosso caso, por exemplo, a gente vai trabalhar com game, a gente vai trabalhar com outros blogs, a gente vai dar várias dicas dentro do filme para quem quiser. Quem ficar atento vai descobrir novos vídeos, novas fotos, novas informações.
E essa nova mídia, ela consegue se fazer sustentável?
Sim, eu acho que é um processo que está no início e que tudo está tendendo para que ela seja sustentável. A gente teve um excelente retorno de público com Heróis, que não era uma obra, ela foi adaptada para a internet, ela não era originalmente para a internet, e mesmo assim nós conseguimos um retorno de público muito grande. Agora, ela é pensada 100% para o público da internet, e já estamos com um retorno muito interessante, e a tendência é que a gente consiga realizar uma segunda temporada sem depender das leis de incentivo à cultura, que isso venha de um patrocínio direto.
Bacana. Heróis, ela falou sobre... foi produzida a partir de fatos reais, certo?
Isso mesmo.
Conta pra gente...
Ela conta a história de três soldados mineiros que estavam lutando em determinada região da Itália, e que eles tiveram um embate com um grupamento alemão. Não se tem certeza do número desse grupamento, da quantidade de homens que estavam nesse grupamento alemão. Eu escutei de 15 a 150, mas a verdade é que era um número muito superior, e mesmo diante disso, né, mesmo diante das ordens para eles se renderem, os soldados brasileiros, eles lutaram até a morte. E aí o oficial alemão ficou impressionado com aquele ato de bravura e mandou que enterrasse, escrevesse nas cruzes três heróis brasileiros. Não é... E o filme conta o dia em que eles morrem.
Que bacana, que forte essa história, hein?
É fantástico, e pouca gente conhece, né? Uma parte da história do Brasil que é esquecida, e os nossos pracinhas já estão todos ali na faixa dos 90 anos, então daqui a algum tempo não vai ter ninguém para contar essa história, né, pra gente. E nós não podemos deixar isso morrer.
E não deixou, né?
Graças a Deus, não.
E o Apocalipse, ele fala sobre o quê?
Apocalipse, a gente vai de um extremo ao outro, né? Fala de um fato histórico, e a gente parte agora para uma ficção científica que se passa em 2015. Na verdade, nós pegamos um monte de fatos reais e transformamos em um fato possível. Né? A gente pegou o mote do filme, o contexto do filme, é o seguinte: essa crise mundial que a gente vive hoje, econômica, ela se agrava em 2015 com a crise energética. Então, falta petróleo no mundo. E o pré-sal do Brasil vai estar completamente estabelecido em plena produção. E tem-se uma discussão se realmente o pré-sal é do Brasil. Né? Se ele está em águas tão distantes da costa, se realmente o Brasil tem direito, total direito de explorar todo o petróleo. E essa briga, ela sai das mesas de discussão e parte para os dias de fato. O Brasil recebe um ataque de um terrorista para se tomar esse petróleo. E o contexto do filme é esse.
O que a gente espera é que não aconteça nunca, né?
Se Deus quiser. Se Deus quiser.
Você vai...
Aliás, outra coisa também que eu acho que só vai acontecer na ficção é que a gente coloca que o Brasil ganhou a Copa. Eu acho que só vai acontecer mesmo no cinema.
Eu espero que isso aconteça, meu amigo. Eu espero que isso...
Vai ser difícil.
Me conta, o campus aqui da UFMG, ele foi escolhido como locação também, sério? Certo?
Sim. Foi escolhido porque, primeiro porque o nosso personagem principal, ele é um professor universitário, né? Na verdade, ele é um ex-agente da Polícia Federal, ele é um biomédico de formação que trabalha na Polícia Federal, na parte de perícias e tudo mais. E, puxa, já contei um pedaço do filme, né? Não podia, caramba. Mas, enfim. E ele volta a ser professor, deve ter um probleminha lá, que eu não vou contar mais do filme. O pessoal tem que assistir a série. Mas ele acaba voltando a ser um professor universitário. Né? E justamente no meio desse ataque terrorista, que ele está retornando, na verdade, já tinha uma semana só que ele estava voltando às aulas, acontece esse ataque do terrorista e a faculdade, e a gente usou as locações dos laboratórios de farmácia, a parte externa da faculdade também, o ICB que está lá, aquela região ali que está nova, está muito bonito lá.
Já foi gravado?
Foi gravado lá, a gente teve uma cena de luta muito bacana lá, o pessoal vai se surpreender com isso.
Bacana. E pra gente achar o Heróis, como a gente faz? Eu sei que na leitura já está vendendo o DVD.
Na loja da leitura, na loja virtual da leitura, tem o DVD, que tem muitos extras, tem muito make-off, tem muito material bacana. E quem quiser assistir, ainda está gratuito na internet, em forma de capítulos, pelo site heróisdafeb.com.br.
Heróis da FEB, que é Exército Brasileiro. O que é FEB?
FEB é Força Expedicionária Brasileira.
Força Expedicionária Brasileira. Bacana.
E a gente vai, isso é um compromisso nosso, como é feito através das leis de incentivo, nós queremos proporcionar a maior visibilidade possível, né, maior acesso possível. Então todo material que está na internet é de graça.
Uhum.
As pessoas podem assistir, podem baixar, não tem problema nenhum.
Mas
se quiser ver algo a mais, tem que o DVD. Mas o DVD é preço popular, tá? R$19,90, alguma coisa.
E é bom manter em casa também, né? Ter que guardar.
Ver quando quiser, na TV, com calma, comendo uma pipoquinha.
Claro, home theater, essas coisas todas. Melhor, né?
Isso aí.
o filme, ele foi orçado em quanto, Guto?
O Heróis ou...
O Heróis.
O Heróis foi R$326 mil.
É quase um baixo orçamento, assim, né? É um médio.
É baixíssimo orçamento.
Baixíssimo.
Se levar em consideração o tema do filme, né? Que é uma Segunda Guerra Mundial.
Pois é. Filmes de guerra são caros, né?
Demais.
Bacana, então. Então, repetindo o site pra gente assistir na faixa aí o Heróis, qual é?
Heróis da FEB, com B mudo no final, .com.br.
Heróis da...
Daqui em mais ou menos um mês, nós vamos lançar um portal chamado webseriados.com, onde a gente vai reunir todos esses trabalhos e vai ter dicas de seriados. Todos os seriados que a gente gosta, né? Lost, Flash Forward, Fringe, todos os seriados bacanas, Dexter, que a gente gosta, vai ter dicas, notícias e tudo mais, sobre games também, que é um ponto interessante. O Apocalipse vai ter um game, né? O game começa onde termina a série, o primeiro, primeira temporada da série, então a galera vai poder baixar e jogar e se divertir também, esse jogo em primeira pessoa. E ou as outras séries, né, que a gente está pretendendo a próxima, que deve gravar no segundo semestre, é sobre a participação do Brasil no Haiti.
Bacana.
Um filme de guerra.
Você gosta desse tema, né?
Eu sou apaixonado, né, pelo tema da guerra, pelo tema da ficção, porque eu acho que, eu não sei porque até hoje o Brasil não faz um cinema de gênero. É, a gente chega na locadora e tem lá ação, drama, aventura, suspense e cinema brasileiro. Isso é a maior bobagem do mundo. Né, que eu até entendo, porque até, poxa, até antes, pouco antes da década de 90, só se fazia a busca de um cinema nacional. O brasileiro, às vezes, tem esse problema de querer reinventar a roda. Né, e fica igual o ratinho de laboratório, correndo no círculo e não sai do lugar. A nossa proposta de cinema é fazer um cinema, não a busca de um cinema brasileiro, de reinventar uma linguagem cinematográfica. Isso não. A gente quer fazer um cinema no Brasil.
Claro.
Então nós buscamos. Eu sou até brasileiro, sou meio criticado por isso, porque a pessoa fala, ah, você imita o cinema americano. Eu falei, não imito, cara. Eu aprendi a fazer com eles. E eles são os melhores do mundo nisso. Não adianta. A gente não tem que ficar negando as técnicas que eles criam. Né? A gente tem que pegar, absorver e aplicar nas nossas histórias.
Claro.
É isso que a gente tem que fazer. Pelo menos essa é a minha opinião. Sou muito criticado, às vezes, em festivais. Eu chego, falo sobre isso, o pessoal quase me mata, me lixa lá.
Pois é.
Mas isso é uma turma da geração mais antiga e a geração minha já vem com outro pensamento de cinema. A gente não tem vergonha de falar que a gente vive de cinema. A gente não quer explorar do governo, viver eternamente de lei de incentivo a fazer filmes que ninguém vê. Eu acredito que o cinema é sim sustentável, a gente pode fazer um cinema que seja economicamente viável, voltado para um público e que esse público consuma esse produto, mas que seja ao mesmo tempo artisticamente interessante, culturalmente interessante, que isso interessante para as pessoas. É nesse sentido que a gente tenta trabalhar.
Eu imagino que você está contando uma história que merece ser contada da maneira que você acha melhor possível, né?
Sim, é bem por aí.
Guto, Apocalipse está lançamento previsto para quando?
Para março, entre finalzinho de março e início de abril, a gente vai lançar.
Bacana. Guto, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo Heróis, parabéns pelo Apocalipse, a gente está esperando aí, aguardando. E é isso aí, cara, foi um prazer conversar contigo.
Valeu, tamo aí, precisando é só chamar.
É isso aí. Conversamos com o diretor e produtor cinematográfico, grande Guto Aeraf, ele nos contou sobre webséries, falou um pouco aí sobre o cinema nacional e sobre o que ele faz, e explicou mais sobre esse lançamento que está chegando, o Apocalipse, sua nova produção. Para conhecer mais os trabalhos, acesse gutoaeraf.blogspot.com. Guto, fala de novo aí o para ver o Heróis.
Heróis da Feb, com bemudo.com.br. No Facebook já tem sobre Apocalipse. Se procurar no Facebook, websérie Apocalipse com Z no final, tá? Não é S, é com Z. Se procurar lá, já vai encontrar muito material, inclusive fotos da gravação aí.
Bacana, bacana.